Olá, seja muito bem-vindo a Before Church. Hoje daremos continuidade à série Romanos, Uma Vida de Fé, parte 2, Introdução, o Fogo Dentro. Na semana passada, começamos uma nova série de ensinamentos através da carta do Novo Testamento chamada Romanos. Romanos é uma carta escrita por uma pessoa real, Paulo, a um grupo real de pessoas, os cristãos romanos. É uma carta em que as pessoas têm estudado, lido, falado e compartilhado por milhares de anos. Imagine escrever algo assim. A razão é porque talvez seja a explicação mais clara do Evangelho e de como viver de acordo com o que já foi escrito. Apreciamos não só porque é uma obra-prima literária, mas porque para milhares de pessoas, vidas foram mudadas e transformadas à medida que nós entendemos a mensagem. Novamente, não apenas por causa das palavras, mas por causa de quem ela revela, Jesus. Esta semana, continuamos a série olhando para a próxima seção desta carta, começando em Romanos 1:8. Se você tiver uma Bíblia, vá para lá. Encorajo vocês a ler e mergulhar no conteúdo juntos e tomem notas. Romanos 1:8 ao 17. O fogo por dentro. Obrigatório ou estou obrigado? Vamos analisar esta seção da carta mais ou menos em ordem retrógrada. Pode não parecer à primeira vista, mas esses 9 versículos estão repletos de conteúdo. Na verdade, são provavelmente 7 mensagens diferentes que eu poderia ter escrito, mas vou tentar ficar disciplinado e apenas pregar uma. Mas ei, volte no domingo e você pode ter uma experiência totalmente diferente. Vamos olhar para trás para responder esta pergunta. Quem é Paulo? O que o motivou? Duas palavras que lemos nas quais quero me concentrar. O primeiro, obrigatório, ou se sentir obrigado. Tem obrigação tanto para com os gregos como para os não gregos, tanto para os sábios quanto para os tolos. E é por isso que estou tão ansioso de pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Romanos 1, 14 e 15, Nova Versão Internacional. Oftelis, aquele que deve ao outro, um devedor. Alguém detido por alguma obrigação ou vinculado a algum dever. A biografia de Paulo e sua obrigação. Se você sabe alguma coisa sobre o apóstolo Paulo, ele é o tipo de homem que tinha um motor interno sério. Ele teria sido a pessoa que você teria dito: "Não sei como ele consegue fazer tudo". Simultaneamente, ele parece ser o tipo de pessoa com caráter profundamente formado pela humildade de suas próprias fraquezas e erros, e a obra de Deus remodelando e o renovando. Em seus primeiros anos, ele viveu como Saulo. Ele era uma estrela em ascensão no judaísmo. Se houvesse um top 30 da revista Forbes, Paulo estaria nele. Ele foi um dos melhores alunos, tipo Einstein, dos judeus naquela época. Eu li uma vez em que suas qualificações educacionais teriam sido equivalente moderno de vários doutorados aos seus 20 anos. Ele provavelmente ajudou a administrar negócios da família também. E puxa, o nome dele até significava que ele era o favorito. Ele tinha o nome de rei. Ele vinha de uma boa linhagem familiar e tinha cidadania romana, o que era um grande negócio para os seus status. E ele estava profundamente mergulhado na tradição zelosa. Em outras palavras, ele teria sido visto como alguém que estava tão profundamente comprometido com suas crenças que teria morrido por elas. E ele matou por elas. Ele subiu na hierarquia. Ele era o herdeiro aparente. E quando ele estava a caminho de Damasco para perseguir, aprisionar e potencialmente assassinar mais cristãos por suas crenças, ele se depara cara a cara com Jesus ressuscitado. Você pode ler sobre essa história no livro de Atos. E toda a sua vida, então, virada de cabeça para baixo e virada para cima. Jesus anuncia que vai ser seu instrumento escolhido para levar o evangelho por todo o Império Romano. Muitas pessoas pensavam que Jesus deve ter feito a escolha errada. E você sabe quem é esse cara? Mesmo assim, uma vez zeloso perseguidor de Jesus e a sua igreja, quase imediatamente entra na cidade e começa pregando que Jesus é de fato quem ele é, quem diz que é, e ele está de fato errado. Não vai muito bem para ele. E ele causa tanta confusão que acaba sendo contrabandeado para fora da cidade e acaba provavelmente na Arábia. Talvez viajou para alguns outros lugares. E a gente realmente não ouve qualquer coisa sobre ele por algum tempo, entre 8 e 14 anos. Sabemos muito pouco sobre esse tempo, além de que ele o moldou profundamente. Para onde iria toda essa paixão sem o cargo, sem autoridade, sem o título, sem suporte, sem apoio financeiro, despojado de tudo? Quem é Saulo? E esta não foi a sua educação formal ou mesmo treinamento no trabalho, mas foi o lugar onde ele começou a ser moldado no tipo de pessoa que ele seria capaz de lidar com o trabalho que Jesus tinha para ele. O que surgiu foi um homem com uma profunda convicção e um caráter profundamente formado, que sabia que era obrigado a levar a mensagem do Evangelho até os confins da terra. E por quê? Por que que ele continuou? Porque havia um fogo lá dentro. Ele conhecia o amor de Deus, o seu perdão, que o libertou do emaranhado do pecado. E ele não poderia continuar sem compartilhar. E, no entanto, as oportunidades em sua vida não se abririam imediatamente. Em sua juventude, era uma paixão que não podia ser sustentada. Era um fogo que queimava quente, rápido e sem dor, sofrimento, e a formação do seu caráter teria se esgotado. À medida que ele crescia, tornou-se como o fogo na história da sarça ardente de Moisés, queimou, mas não o consumiu. E ele foi obrigado a Jesus não por um dever ou piedade religiosa forçada, mas porque ele sabia que ele havia experimentado do seu amor e tinha que compartilhar com os outros. Kairós e Dulos. Na semana passada, analisamos os sete primeiros versículos. Esta carta foi originalmente escrita em grego, pois era a língua do povo do tempo. Nós nos concentramos em duas palavras particulares que tiveram um impacto significativo: Kairós, senhor, mestre dos escravos, e Dolos, escravo. Trata-se de identidade. É quem você é e diz que é cristão. Você é Cristo Jesus, sua posse, ele é seu mestre. Ele é a nossa fonte, nosso senhor, rei, mestre. Seu caminho conta. Somos obedientes, fiel à vontade do Mestre. O desafio é sempre entender esses tipos de metáforas bíblicas e que somos limitados na linguagem e na nossa própria experiência humana. Portanto, tendemos a pensar nisso da pior maneira possível. Mas o que é sempre verdade é que essas coisas, essas metáforas, dizem algo junto com o efeito. É como escravo para dominar as relações humanas. No entanto, é significativamente diferente e mais bonito, e significativo e bom do que qualquer coisa que os humanos fazem. É um ponto de partida e finalmente nos ensina que somos chamados à obediência e à fidelidade. Acontece que uma vida que é vivida em fidelidade ao Mestre Jesus não é apenas uma opção em muitas, ou mesmo a melhor opção entre muitas. Na visão de Paulo, é a opção. É a única maneira de ser genuinamente humano, renovado, perdoado, salvo, vivo e livre. Livre de quê? Bem, no argumento de Paulo, que nós desenvolveremos mais tarde no estudo dessa carta, livre da escravidão ao pecado. É a questão não apenas que Cristo será meu mestre ou não, mas será que Cristo será meu mestre ou o pecado será meu mestre? Já fomos escravos do pecado e de seus desejos. Você é um escravo de Cristo ou de seus desejos? Uma leva à vida e a outra à morte. Então, Kairós Doulos, escravos de Cristo, também é sobre a missão. Se é verdade que somos já presos pelo pecado e precisamos ser libertados e tornarmos escravos de Cristo, deixa claro sobre que nossas vidas como deveriam ser. Ajude os outros a saberem que a libertação do pecado é encontrada somente em Cristo. E o próprio Paulo experimentou isso. E ele foi completamente libertado. E se isso for verdade, então, isso me leva à próxima palavra. O fogo dentro, sem vergonha. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus que traz a salvação a todos aqueles que creem, primeiro aos judeus, depois ao gentio. Pois o Evangelho, a justiça de Deus é revelada, uma justiça que é pela fé do princípio ao fim, assim como está escrito: os justos viverão pela fé. Não se sentir vergonha de coisa alguma, não se envergonhe. Romanos 1, 16, 17. Ele sabe que o Evangelho parece estranho e impossível. Incompreendido, canibais, festas de amor, incestuosos, seita do judaísmo. A competição, o culto do imperador é uma alternativa perfeitamente útil. Comparações. Augusto, o filho de Deus e príncipe da paz. Florescimento humano. O império de Roma. Se você é um cidadão, você está bem. Paz romana. Paz romana e uma pitada de incenso. Dedique-se. Se Jesus não é o Senhor, então César é. E por todas as contas que ele aparece estar fazendo, um bom trabalho. É contra isso que ele está lutando, mas ele se aprofunda a oferecer a única outra alternativa, Jesus é o Senhor. Então, quando ele diz isso, está dizendo muito, que Roma, em toda sua glória, é apenas uma barata paródia do verdadeiro rei e reino. E ele está tão convencido disso. O fogo de dentro, colocando em prática, escolhendo a honra. Paulo trata seus ouvintes como pessoas honradas, embora tenham suas fraquezas. Primeiramente, dou graças a Deus por meio de Jesus Cristo por todos vocês, porque sua fé está sendo relatada por todos pelo mundo. Deus, a quem sirvo em espírito na pregação do Evangelho de seu Filho, é a minha testemunha, como constantemente eu me lembro de vocês em minhas orações e em todos os momentos. E eu oro para que agora, finalmente, pela vontade de Deus, quer que o caminho se abra para que eu vá até vocês. Romanos 1, do 8 ao 10. E quais são as chaves para uma comunicação honrosa? Ouvir. A sua fé está sendo divulgada em todo o mundo. Escolhendo ver o melhor e não o pior em alguém. Paulo ouviu pontos fortes e fraquezas dos cristãos romanos, mas ele decide compartilhar a mais alta honra com eles. Reconhecendo o estado do seu relacionamento. Paulo nunca esteve em Roma, ao contrário de Corinto ou Galácia, onde ele disse algumas coisas muito mais diretamente do que aqui. Reserve um tempo para elaborar suas palavras. Romanos é provavelmente a mais eloquente das cartas de Paulo. Se você fosse estudá-los em comparação com as outras cartas ou documentos antigos, você perceberia a precisão do seu ofício e as escolhas deliberadas que ele fez colocando as palavras juntas. Elevar uns aos outros. Anseio vê-los para que possa transmitir a vocês algum dom espiritual para torná-los fortes, isto é, que vocês e eu possamos ter mutuamente encorajados pela fé um do outro. Romanos 11, 12, nova versão internacional. Ele está usando o equivalente tecnológico da época e diz que não há substituto para estarmos juntos. E o ministério flui nos dois sentidos. Não é apenas Paulo para a igreja, mas a igreja para Paulo. Isto é importante. Ao contrário de ser edificado, é demolido. E muito da nossa formação espiritual estará descaracterizada. Vídeos, nenhum dos quais é ruim, mas não são substitutos da comunidade da fé encarnada. A quantidade de pressão social para adicionar comentários a cada evento atual é interessante. É como acreditarmos que um post é a prova primária da posição teológica e sociopolítica de alguém. Para mim, às vezes, parece que certas notícias quentes são menos sobre o evento em si e mais sobre como a resposta ao referido evento nos categoriza. Um post de mídia social se torna um marcador tribal, um sinal de gangue, um hino para qual lado você representa. E não é só isso, essas pressões sociais criam um ambiente de sinalização de desempenho e virtude. Um post torna-se uma dança de tap, um ato e uma peça de teatro visto por centenas de estranhos. Continue dançando e eles vão aplaudir. O que está acontecendo conosco é que achamos que fazer um post é um meio suficiente de mudar o mundo, o lugar para ser afirmado por pessoas que nem conhecem os nossos nomes no meio. Enquanto isso, estamos apenas falando sobre não fazer nada. E se o primeiro lugar que fomos com a nossa celebração, a nossa indignação, fosse um corpo de comunidade de carne e osso, pessoas que conhecemos, que podemos tocar, abraçar e orar e protestar, e as nossas palavras, se elas ficassem em casa, em um lugar onde nuances ponderarão a sabedoria e poderia moldá-los. Nada disso quer dizer que não devemos falar, mas devemos ser cautelosos em fazê-lo. E quando o silêncio parece ser a opção mais sábia, seja porque suas palavras encontraram refúgio longe dos aplausos. Jackie Hill Perry. Eles ainda não se conhecem, não há intimidade ainda. Há uma fidelidade comum em Cristo e intimidade segue. Olhe para as pessoas alfa. Parecem com quase nada e comum e acabam se amando. quando as coisas não saem como planejado. Eu não quero que vocês ignorem irmãos e irmãs, que muitas vezes planejei vir a vocês, mas foi impedido de fazê-los até agora, para que eu possa ter uma colheita entre vocês, assim como eu tive entre os outros gentios. Faça a próxima coisa certa. Preparação de Paulo, preparação dos romanos, Cairós está em ação. Depois de 3 meses, saímos ao mar em um navio que havia passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino, com a figura de proa dos deuses gêmeos Castor e Pólux. Abrigamo-nos em Siracusa e ficamos lá 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte veio o vento sul e no dia seguinte chegamos a Puteoli. Aí nós encontramos alguns irmãos e irmãs que nos convidaram para passar uma semana com eles, e assim chegamos a Roma. Os irmãos e irmãs ouviram que estávamos chegando e viajaram até Fórum de Apios e as três tavernas para nos encontrar. Vendo essas pessoas, Paulo agradeceu a Deus e foi encorajado. Quando chegamos a Roma, Paulo foi autorizado a viver sozinho, como soldado de guarda. Atos 28, 11 e 16. Conclusão e a bênção. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Desejo uma ótima semana e continue conosco nos próximos domingos. Um abraço.